Revista Justiça Entrevista.
E uma pesquisa da KPMG revelou que 89,7% dos brasileiros querem carros elétricos como opção de compra. Mas o sonho de consumo se torna distante pelo preço elevado, pela falta de infraestrutura e pelo desinteresse das principais montadoras. Com exceção das empresas chinesas, as principais montadoras não apostam em carros 100% elétricos. Muitas delas estão mirando nos carros híbridos e com etanol como alternativa para diminuir a emissão do gás carbono. Para falar sobre esse assunto na Rádio Justiça, eu converso agora com o economista, especialista em orçamento público e mercados internacionais, mestre em Direito, especialista em Direito Econômico, Direito Ambiental, Empresarial e professor Alessandro Azzone. Professor Alessandro Azzone, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Sempre um prazer estar com vocês da Rádio Justiça.
Professor, temos essa pesquisa que mostra o interesse dos brasileiros, mas o desinteresse das montadoras tradicionais, as mais antigas. Na sua opinião, a que se deve esse desinteresse dessas montadoras?
A primeiro ponto foi muito bem colocado na hora que você estava fazendo a introdução. Infraestrutura. Esse é o principal pilar hoje, que é um grande impeditivo. Vamos dizer assim, grande parte da população que é consumidora de carro elétrico não está pensando nesse exato momento, nesse sentido, porque ele praticamente utiliza nas grandes metrópoles. Então, ele faz o cálculo de quanto ele faz de quilometragem durante a semana, olha quanto é a autonomia da bateria, perfeito, dá para eu girar. Mas quando ele pensa assim, ó, chega o final de semana eu vou viajar. Eu tenho um carro que faz uma autonomia de 400 km, né, de bateria, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Significa que eu não vou conseguir chegar com uma bateria, um carregamento de bateria no Rio de Janeiro. Porque eu tenho que contar que eu estou saindo do trânsito de São Paulo, o consumo é um pouquinho maior, eu vou ter uns 380 km de bateria na hora que eu chegar na estrada. Eu vou ter que fazer um carregamento num posto de gasolina. Só que assim, o posto de gasolina por si só, pela legislação, ele é proibido de vender energia. Então, obviamente, quando ele coloca um ponto de recarga, é simplesmente uma cortesia. E esses pontos de recarga que ele acaba colocando são carregamentos praticamente de baixa, né? Então, quer dizer assim, não é um consumo rápido, é um carregamento lento. Então, você vai ficar 30, 40 minutos parado, você vai carregar somente 30% da bateria. Ou seja, você vai carregar para mais 120 quilômetros. Então, beleza, eu consigo chegar até a capital, lá no Rio de Janeiro. Só que para andar no Rio de Janeiro, eu vou ter que achar outro ponto para aparecer mais 30%, porque senão eu vou ficar parado no meio do caminho. Então, o que está sendo oferecido pelas essas montadoras chinesas, eles te dão um kit de carregamento com esse plugin. Esse kit de carregamento é de baixa carga, então automaticamente ele vai carregar 30% do seu veículo, ou 12 ou 13 horas, ou até 15 horas, ele carrega 100%. Então você roda de manhã, carrega à noite, e você tem ele para carregar, ele tem ele funcionando para o dia seguinte. Fora isso, você não vai ter autonomia de estrada, então ele passa a ser um carro mais urbano do que para viagem. Então, não existe nenhum ainda projeto de carga rápida. Existe carregamento de carga rápida nos outros países, que 30 minutos carrega 85% da bateria, e todos praticamente existem quase em todos os postos de gasolina. Então, significa que você pode pegar uma estrada e que você vai parando para almoçar, tomar um café, deixar plugado lá por 30 minutos, e você tem 85% da sua bateria. Então, você consegue fazer viagens longas. No Brasil, nós não temos essa questão de infraestrutura. Existe a limitação dos postos em vender energia, então eles não podem cobrar. Uma vez que eu não posso cobrar, eu não vou colocar esses veículos, oferecer esse tipo de serviço, porque concorre com o meu próprio produto. Então, automaticamente, você fica com o carro urbano. Então, isso já torna-se um limitador. Outro ponto também é a vida útil da bateria, né? A questão da vida útil da bateria, as montadoras estão dando 5 anos. E nós sabemos que as baterias vão se viciando, vão deixando de ter a capacidade de carregamento 100%, vai para 88%, 98%, 95%, e ela vai diminuindo sua capacidade durante esse período. E aí quando ela tiver quase, vamos dizer assim, um mercado de usado, então você vai comprar um carro com mais cinco anos de uso, provavelmente a bateria vai estar com meia vida. Então, essa pessoa que vai comprar praticamente vai morrer com o carro na mão, porque ou vai ter que trocar a bateria. E provavelmente essa bateria que ele vai trocar já vai estar obsoleta, então ela vai custar muito caro. Então, você não tem uma segurança de você ter um valor de revenda do carro. Então, por isso que esse mercado ainda causa preocupações, é a questão de infraestrutura e a questão do retorno do investimento que você faz, porque a gente sempre soube que o brasileiro gosta de ter o retorno, pelo menos, da valorização do seu carro usado, se ele estiver bem cuidado, e automaticamente você acaba perdendo o valor por uma questão física de uma bateria que pode estar descarregando e elas são muito caras, né?
Sim.
Então, esse é um dos principais fatores, eu acredito que possa estar atrapalhando o grande boom desse mercado.
E as tradicionais, as montadoras tradicionais, doutor Alessandro Azzoni, por que que não investem então nessa tecnologia elétrica e estão buscando mais os carros híbridos?
A questão do híbrido, ela resolve esse problema. Vamos dizer assim, ela aumenta a autonomia, lógico que a capacidade da bateria não vai ser 400 km, vai ser 120, 150, mas só que de uma certa forma, vamos dizer assim, eu estou saindo de São Paulo para Minas Gerais, para Rio de Janeiro, a minha bateria descarregou, ele automaticamente acaba a bateria entra o combustível, então automaticamente eu tenho uma substituição, eu não fico dependente da energia, a bateria é um plus a mais. E mesmo porque ela vai ser o híbrido, conforme você vai andando com o carro, ele vai dando uma carregada junto, porque você tem o combustível fóssil que você algum tipo de combustível, ou etanol, ou a questão da própria gasolina, que faz girar, tipo um sistema aquecido que acaba carregando essa questão. Hoje, o modelo ideal para o Brasil seria, pela falta de infraestrutura que nós temos, é o carro híbrido. Mas lembrando que a sua autonomia elétrica é bem menor. Um carro, por exemplo, 100% elétrico, ele faz de 350 a 400, 450 km com uma carga de bateria. Esse híbrido ele vai fazer assim, 120, 150, não vai ultrapassar isso. Por quê? Porque ele divide essa carga junto com o que você usa de combustível. Também é eficiente pelo fato do seguinte: por exemplo, umas dessas SUVs praticamente que são vendidas, ela se fosse totalmente a gasolina, ela faria de 8 a 12 km, se fosse estrada, 8 na cidade, 12 na estrada, e automaticamente se torna híbrido, ela chega a fazer 20, 25 dentro da cidade, até chegando até 30, 35 na estrada. Então, automaticamente aumenta e acaba economizando o bolso do combustível. Então, o modelo híbrido se torna muito mais interessante. E se eles investirem na questão de, em vez de usar o combustível fóssil, usar o etanol, aí você tem uma mistura perfeita. É um combustível barato, que automaticamente aí vira um carro extremamente inteligente, né? Em questão tanto de meio ambiente como de questão de investimento para a pessoa que está comprando seu veículo.
Doutor Alessandro Azzoni, no começo, quando essas empresas chinesas começaram a chegar com os carros elétricos, havia uma isenção de impostos. Continua assim ou não?
Sim, porque ele vai continuar com essa parte de isenção, principalmente de IPVA. É justamente porque eles não são poluentes, isso ajuda nos outros combates à questão dos poluentes. Então, na verdade, assim, quanto mais veículo que não é poluente, menos eu gasto com políticas públicas de combate ao aquecimento, à questão de políticas de poluição, de redução de emissões de gases. Então, automaticamente eu começo a ter um benefício melhor, eu começo a reduzir a questão. Do efeito estufa nas grandes cidades, começa a reduzir as doenças pulmonares, as doenças causadas pela questão da inalação de CO2. Então você começa, não é que eu estou te dando uma isenção, eu estou deixando de gastar do outro lado. O governo nunca isenta alguma coisa porque ela acredita no projeto, não, é porque se eu aumento a questão de carros com baixo poluente, automaticamente essa isenção que eu estou dando é para eu estimular a substituição da frota. Com a substituição dessa frota, automaticamente me reduz os níveis de poluentes nas grandes capitais e, por sua vez, reduz meus níveis de doenças pulmonares, de doenças relacionadas à questão de combustível, até questões climáticas também dentro das cidades. E com isso, eu acabo tendo um retorno muito mais positivo, porque eu gasto menos com as políticas públicas do que eu estaria fazendo cobrando imposto. Então, governo nunca dá nada se não tiver um retorno.
Doutor Alessandro Azzone, estamos falando então dos carros elétricos, era esse desinteresse da indústria nacional para ter um carro totalmente elétrico, mas o senhor acredita que com o tempo é uma tendência que tenhamos uma estrutura melhor para os carros totalmente elétricos ou não teremos esse crescimento aqui no Brasil dessa estrutura?
Pelo crescimento dos consumidores que já estão aumentando a sua compra por veículos, nós estamos falando já que a indústria já teve um incremento praticamente de 43% nas vendas de carros elétricos, isso é um número significativo, sendo que 30% já está ficando dentro do estado de São Paulo. Então nós temos um número crescente, então vai ser obrigatório praticamente para que você tenha um avanço nisso, ser investido em questão de postos de recarga cada vez mais ampliativos, porque vamos pensar assim, uma pessoa que mora em Campinas e trabalha em São Paulo, ou em São Paulo mora em Campinas, esse trajeto, até a questão do próprio aeroporto de Cumbica, a questão do aeroporto Viracopos, você vai ter que ter esses tipos de transportes, nesse tipo de transporte rodoviário, você vai ter uma taxa muito grande de pessoas usando esses carros elétricos. Então, automaticamente, o governo vai estimular a questão, através de BNDES, para a instalação desses postos rápidos, que eu acho que só houve uma questão de uma inversão. Eu acho que devia ser preparada a infraestrutura para depois você fornecer para o mercado. Ocorreu ao contrário.
Deixa eu só fazer uma pergunta crucial. O senhor acredita que o Brasil tem infraestrutura para gerar tanta energia elétrica para alimentar esses carros elétricos?
Não, não tem. Nós tivemos uma sorte muito grande que nós viemos do governo FHC na questão do apagão. Houve uma mudança muito grande na questão das matrizes energéticas. Nós conseguimos mudar, 14% passou para eólica, aí nós temos uns fragmentos ainda de geração de energia com placas solares, reduzimos a participação das hidrelétricas, mas ainda nós temos um grande problema de geração de energia. No governo Dilma nós tivemos 2 anos de recessão, praticamente 3,5, 3,4, isso ajudou muito para que nós não tivéssemos apagão. Então, nós temos um grande problema agora. Se a economia voltar a crescer, automaticamente nós vamos ter geração de energia suficiente para essas empresas. Então nós temos que investir ainda mais no fato de geração de novos modais de energia. Qual é o mais rápido? As energias renováveis, uma implantação de parques eólicos, placas fotovoltaicas, ou captação de energia solar através de geração de termoelétricas. Isso, ela é muito mais rápida do que você fazer uma hidrelétrica, porque ela é um processo de anos, alto impacto ambiental, e você sofre também pelas questões de chuvas. Então, vai ter que ter uma aceleração. Nós não temos, eu vejo muito com preocupação, se o Brasil voltar a crescer em grandes percentuais, nós vamos ter geração para a indústria e para a economia como um geral, para serviços também. Nós já tivemos picos de energia com essas ondas de calor que nós tivemos, que o uso do ar-condicionado realmente desestabilizou o setor. Nós tivemos algumas oscilações de energia no Brasil justamente por causa desses períodos de que ficou muito quente. E essa questão da tecnologia que veio, dos ar-condicionados terem se barateado, o home office, automaticamente inviabilizaram você usar também a questão do horário de verão. Então, nós estamos numa sazonalidade assim, nós estamos mais linearizado do que sazonal, mais do que sazonal na demanda de energia. Se você começar a colocar pontos de abastecimento, ou seja, o consumo das residências, quando você chega na sua residência, você vai deixar seu carro abastecendo, ele vai ter um consumo inferior, baixo, mas vai ter consumo, ou vai aumentar a questão da potência da rede naquela região. E agora, se você pensar que num quarteirão onde você tem 100 casas, 80 tem carros na tomada carregando, realmente o consumo daquela região vai ficar sobrecarregado. Outra pergunta que a gente poderia colocar é assim, o sistema de rede está preparado para os transformadores, a distribuição de energia, como nós vimos os picos aqui em São Paulo, da Enel, será que ela vai ter capacidade de manter toda a geração de energia da cidade sem apagão? Eu acho que não. Eu acho que nós vamos ter que o governo vai ter que, principalmente na questão da Eletrobras, lá que foi privatizada, cobrar seus investimentos e aumentar a questão dos fatos de gerações de energia, principalmente das renováveis, justamente para que não venha ocorrer essa falta.
Muito bem, conversamos à Rádio Justiça a respeito de uma pesquisa da KPMG, revelou que 89,7% dos brasileiros querem carros elétricos como opção de compra, mas esse sonho de consumo se torna distante pelo preço elevado, pela falta de infraestrutura e também pelo desinteresse das principais montadoras. Conversamos sobre isso com economista, especialista em orçamento público e mercados internacionais, mestre em direito, especialista em direito econômico, direito ambiental, empresarial e professor Alessandro Azzoni. Professor, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima.
Eu que agradeço, Sérgio. Sempre um prazer estar com vocês da Rádio Justiça. Um abraço a todos.